Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus acusado de envolvimento em explosões de caixas eletrônicas.
Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado em adoção de maior após a morte do adotante.
O cliente é indenizado por corte indevido de linha telefônica.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o pedido de habeas corpus de um homem.
Ele é acusado de integrar grupo criminoso que explodia caixas eletrônicos em municípios do Paraná. Pedro Scartesini.
A ministra Carmen Lúcia afirmou que a prisão preventiva neste caso harmoniza-se com a jurisprudência da Suprema Corte diante da periculosidade demonstrada pelo acusado, pelo risco de reiteração delitiva ressaltado na denúncia e no decreto de prisão preventiva. Quanto à negativa de autoria dos crimes, a relatora afirmou que para acolher esta alegação seria necessária a avaliação do conjunto probatório, o que, conforme a jurisprudência do STF, é inadequado na via do habeas corpus.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente a um caso de adoção de maiores de idade, cujo pedido foi formulado ainda na vigência do Código Civil de 1916 e que teve a tramitação interrompida após a morte do adotante.
O Tribunal de Origem havia negado seguimento ao processo de adoção por entender que, no caso, aplicava-se o Código Civil. Fátima Ochoa.
No STJ, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira reformou o entendimento. Ele reconheceu que na época em que o pedido foi feito, em 1999, a adoção de adultos seguia o Código Civil de 1916, que não previa a adoção após a morte do adotante. Segundo o relator, já que a lei não tratava desse assunto, o ECA deve ser aplicado desde que comprovada a vontade do adotante. O ministro também considerou que, nesse caso, valem as regras da Lei Nacional da Adoção de 2009, que possibilita o uso das normas do ECA à adoção de pessoa maior de 18 anos. Com isso, o STJ determinou que as instâncias anteriores examinem o pedido de adoção e a real existência de manifestação de vontade do adotante falecido durante o procedimento.
A Justiça do Acre condenou uma empresa de telefonia a indenizar um consumidor em R$4.000.
Ele teve a linha telefônica cancelada indevidamente e o número transferido para outra pessoa. Carlos Ribeiro.
Na decisão, o juiz destacou que o cliente utilizava a linha telefônica como instrumento de trabalho e contato com clientes, sendo comprovado, portanto, o transtorno sofrido em decorrência do cancelamento indevido. O magistrado, porém, votou pela redução do valor da indenização de R$10.000 para R$4.000, considerado por ele suficiente para reparar o dano vivenciado pelo consumidor.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai ter que indenizar uma empregada doméstica em R$80.000.
A mulher apresentou diversos atestados médicos que comprovavam a gravidez de risco e a necessidade de repouso absoluto. Mesmo assim, o INSS negou o pedido dela de auxílio-doença.
A criança nasceu prematura e morreu dias depois do parto. O benefício só foi concedido na justiça após o incidente.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul.
No Espírito Santo, o homem foi condenado a indenizar uma ex-funcionária em R$5.000 por danos morais.
Isso porque ele a acusou de roubo dentro de um estabelecimento comercial na frente de outras pessoas.
A decisão é da Vara Única da Comarca de Águia Branca, Johnny Luna.
O homem acusou a mulher de ter roubado produtos da farmácia do pai dele e também um celular em sua residência. As afirmações foram proferidas em tom alto e de maneira descontrolada, de tal forma que quem passasse perto do local poderia ouvir. A mulher registrou um boletim de ocorrência. Em juízo, o ex-chefe negou que tenha se exaltado durante a discussão. Na decisão, porém, o magistrado destacou que os depoimentos das testemunhas comprovaram a versão da mulher.
Uma empresa de transporte rodoviário terá que indenizar um passageiro em R$6.000.
A bagagem dele foi extraviada durante uma viagem. A decisão é da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Elívio Blower.
No destino final, o passageiro foi retirar as duas malas, mas foi informado que apenas uma estava no compartimento de bagagens do ônibus. Em defesa, a empresa argumentou que os bens relatados pelo homem não eram insubstituíveis ou de caráter sentimental. O desembargador relator do processo, porém, entendeu que houve dano moral, mas negou o pedido do passageiro para aumentar o valor da indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.